passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil é um país tropical e, por isso, um dos países do mundo com a maior incidência de raios solares e, consequentemente, com grande potencial para a conversão da luz do sol diretamente em energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. A tecnologia da célula fotovoltaica não é nova. Ela foi descoberta ainda no século XIX e começou a ser desenvolvida no início do século XX. É considerada uma forma limpa de geração de energia elétrica. As células fotovoltaicas são feitas a partir do silício puro. O silício é o segundo elemento mais comum no planeta Terra. Ele aparece na argila, no feldspato, no granito, no quartzo e na areia. O Brasil tem grandes jazidas de silício, que são beneficiadas e transformadas em silício metalúrgico. Esse silício metalúrgico tem entre 98% a 99% de pureza. Ele é exportado e em outros países é purificado ainda mais e transformado em silício grau solar, que é usado na fabricação de células fotovoltaicas, e silício eletrônico, ainda mais puro, utilizado nos chips de celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos. Mas para isso é preciso ter tecnologia ou saber como fazer. Na década de 70, a Telebrás financiou pesquisas na Unicamp, Universidade de Campinas, para desenvolver o processo de fabricação do silício eletrônico. Mas as pesquisas foram interrompidas em função da crise do petróleo, como explica o professor Paulo May, do Departamento de Engenharia de Materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp.
Ela desenvolveu em nível de laboratório mais há 30 anos atrás. Só que daí, como não houve interesse, ela parou de trabalhar nisso e os laboratórios foram desmontados, as equipes foram desmontadas há 30 anos atrás e tal. E hoje ela não tem mais pesquisa na área de silício e grau eletrônico.
Nesse momento, o professor Paulo May lidera uma equipe para desenvolvimento de uma nova forma de purificação do silício metalúrgico para grau solar. E com isso, baratear a fabricação das células solares. Hoje, a tecnologia existente é o processo Siemens. O professor Paulo May explica que, em laboratório, os pesquisadores da Unicamp já conseguiram dominar a nova técnica.
Nós estamos trabalhando nesse processo alternativo aqui na Unicamp. A ideia que o pessoal tem é de chegar num silício a 20 dólares o quilo, 30 dólares o quilo, qualquer coisa assim. Sim. Ou seja, metade do preço do Siemens hoje. Do ponto de vista técnico, a gente já teve sucesso.
Sim.
A gente conseguiu célula com 13% de eficiência.
13%. Essa é uma boa eficiência?
É, porque as células feitas com Siemens, elas estão com 15,
sim,
14, 15, 16.
Certo.
Então, nesse caso, é importante o preço. Sim. E é isso que a gente está trabalhando. Quer dizer, a gente acha que, mesmo se você tiver uma eficiência um pouco menor, o pessoal acha que acima de 10% já é viável você fazer um painel. Tecnicamente, a gente chegou em 13%.
Certo.
Né? Então, do ponto de vista técnico.
Certo.
Só que isso aí é nível de laboratório. Então, no laboratório, a gente não está preocupado muito com escala de produção, com custo, com coisa nenhuma. A primeira fase do nosso projeto, a gente queria saber se tecnicamente a gente conseguia chegar.
E agora tem que ver se essa técnica, na hora de ser produzida em larga escala, se ela se mantém.
Isso, a gente tem que começar,
esse percentual.
A gente tem que começar a aumentar a escala de produção. Então, o que a gente está fazendo agora? Nós mandamos um projeto, Unicamp. A Unicamp tem dois grupos que trabalham aqui. Tem o grupo na engenharia mecânica que trabalha com a purificação do silício,
certo,
que é o meu grupo. E tem um grupo no Instituto de Física, que é coordenado pelo professor Francisco Marques. Porque não adianta você só purificar o silício. Quando você vai num congresso e você diz, olha, eu consegui um silício 5 mols, ou seja, 99,999, o pessoal pergunta assim, sei, qual foi a eficiência da célula? Porque, na realidade, eles não estão, o consumidor não quer saber qual a pureza do silício, ele quer saber qual é a eficiência da célula,
certo,
que interessa para ele. Então, para a gente poder desenvolver o processo, a gente percebeu que não adiantava só você purificar, você tinha que purificar, e depois alguém tinha que fazer a célula para ver quanto é que dava de eficiência. Certo. Então a gente fez, juntou esses dois grupos. A gente fornece o silício para eles. E eles fazem a lâmina, fazem a célula solar. Que o processo de produção de célula é um processo clássico. E é um processo bem mais simples, essa é outra vantagem. Para você fazer uma célula, o processo é muito mais simples do que você fazer um semicondutor que vai no computador, um chip de computador.
Certo.
Chip de computador é uma tecnologia bem mais sofisticada, né? Sei lá, 100 vezes mais sofisticada. Fazer célula é uma coisa razoavelmente simples.
Certo.
Essa é outra vantagem para o Brasil, quer dizer, você não precisa de altíssima tecnologia para fazer célula.
O professor Paulo Meia acrescenta que, nesse momento, o seu grupo de pesquisa aguarda a aprovação de um projeto de financiamento no valor de R$12 milhões do BNDES para construir um laboratório piloto para produzir silício grau solar. 90% desses recursos serão fornecidos pelo BNDES e 10% por uma empresa associada ao projeto que já produz placas solares e quer dominar todo o processo de purificação do silício e fabricação das células solares. Mas para a produção de energia solar fotovoltaica dar certo, na opinião do professor Paulo Meia, precisará de apoio do governo.
Todo país que entrou na área de solar, etc., o governo deu incentivo para o país entrar. Porque quando você vai implantar esse sistema, você tem um custo de implantação, o custo de energia ele é maior. Você não pode comparar isso aí com o custo de energia hidrelétrica que está produzindo há 30 anos, que já está paga, o consumidor já pagou essa conta, né?
Certo.
Então, assim, se você for comparar, isso não é viável.
Certo. Se
bem que lá em a CEMIG já estava dizendo que em Belo Horizonte o preço já era competitivo.
Certo.
Da solar com a hidrelétrica. Os custos da solar, da fotovoltaica, eles estão caindo no mundo inteiro.
Sim.
Porque quanto mais você produz, menor é o custo. E o custo das hidrelétricas está aumentando.
Certo.
Por quê? Porque cada vez você tem menos área para fazer hidrelétrica.
Mais
você
longe,
tem as questões,
né,
ambientais, de apropriações, uma série de problemas, né?
É
você
está
vendo lá em Belo Monte.
Outras pesquisas acontecem no Brasil para desenvolvimento de sistemas de produção das células e placas solares e dos equipamentos necessários para ligar a produção fotovoltaica ao sistema elétrico nacional. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, já baixou a Resolução 482, de 17 de abril de 2012, que regulamenta a microgeração e minigeração de energia. Por essa norma, é concedido um prazo de 8 meses para que todas as distribuidoras de energia do país fiquem obrigadas a aceitar pedidos de mini e microprodutores de eletricidade que queiram injetar energia no sistema. Isso significa que se uma pessoa tiver um sistema solar fotovoltaico instalado no telhado da sua casa, ela poderá injetar energia no sistema elétrico da sua cidade durante o dia e essa energia injetada será descontada da conta de energia gasta por ela e paga à empresa distribuidora. Com isso, cada residência ou empresa do Brasil poderá se transformar em uma mini ou micro usina de energia elétrica, contribuindo para o abastecimento do sistema elétrico nacional e abatendo essa energia gerada da conta que ela paga à empresa distribuidora. As estimativas são de que, se o Brasil adotar em larga escala a produção de energia elétrica através de placas fotovoltaicas, será possível produzir uma quantidade de energia equivalente a 4 vezes o que produz a usina hidrelétrica de Itaipu. Isso sem necessidade de inundar terras, desapropriar e remover pessoas de suas casas e propriedades, o que causa grande impacto ambiental e social sempre que se constrói uma nova hidrelétrica. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br www.unicamp.br/radio.